Mariposa! Olá, mariposo! Eu sou Sheila Guirello, falando de Araraquara, do interior do estado de São Paulo.
Eu sou Patrícia Ramos e eu tô falando da capital de São Paulo.
E eu sou Catarina Souza, tô falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. E sejam todos bem-vindos ao PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha.
O nosso objetivo aqui é promover diálogos em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas meninas e mulheres.
É isso mesmo. E a nossa convidada de hoje, desse episódio, é a advogada e consultora jurídica em gênero, direito antidiscriminatório, feminicídios e diversidade, Faida Bello. A Faida, ela é influencer e lançou recentemente o seu livro Justiça para Todas, o que toda mulher deve saber para garantir os seus direitos. Faida Bello, seja muito bem-vinda ao PAMITê.
Ei, gente, bom dia. Alegria imensa estar aqui ao lado de três potências. Tenho certeza que vai ser uma manhã, uma tarde, uma noite, um programa incrível.
Como sempre, por uma questão de representatividade, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, eu tenho o cabelo escuro, bem comprido, mas eu também já sou grisalha, tenho muitos fiozinhos brancos e eu uso óculos.
Eu, Patrícia Ramos, sou uma mulher negra de cabelos crespos na altura do ombro. Hoje eu tô com uma camiseta preta e sou bastante sorridente. E é isso.
Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, meio aloirado, criloura, nariz largos, boca larga e olhos pretos.
Ei, gente, eu sou uma mulher negra retinta, tenho o cabelo crespo, curto, olhos negros, uso um batom rosa, um óculos preto redondo, um blazer, acho que é mostarda, com uma blusa creme embaixo. E quero falar que atrás de mim tem uma estante maravilhosa em que a grande maioria dos livros são escritos por mulheres.
Bem-vindo! Vocês estão ouvindo? Pamité Basquete!
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já tinha pensado há muito tempo já em te convidar e a gente sabe que a sua agenda é apertadíssima. Inclusive hoje, né, nós colocamos aqui como título do episódio exatamente o título do seu livro que você lançou recentemente. E eu trouxe aqui a sinopse do livro, uma introdução, e essa sinopse, inclusive, ela traz dados, né, muito recentes da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil. E ela fala que a cada minuto, 14 mulheres são agredidas com tapas, pontapés, socos, e a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. A gente tem vários outros detalhes, né? Mas para deixar com que você fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre o teu livro e sobre esses dados, eu queria te perguntar o que que te motivou, o que que te levou a escrever um manual criminal para mulheres?
Pergunta excelente. Eu sou uma mulher que respira, como que eu vou dizer, ajudar o próximo. Desde muito nova, desde quando eu era criança, eu tenho essa veia de ser contra tudo que é injusto, tudo que é antiético. E eu cresci em um ambiente vendo mulheres em minha volta sendo violentadas. E eu sempre quis ser advogada de grupos minorizados para combater injustiça, porque eu via que quando estes corpos eram vítimas, não havia uma resposta jurídica à altura. E por um outro lado, eu via que muitas vítimas sequer sabiam que eram vítimas. Por quê? Porque a informação, ela não chega lá na Maria, lá do bairro. Ela acaba que fica reclusa a um ambiente acadêmico, de gente que é letrada e que em sua grande massa não é vítima. Então eu refleti, por que não criar um livro com uma linguagem simples, onde todas as mulheres, ainda uma que tenha o primário ou uma que tenha o mestrado, entenda e possa saber como buscar justiça de verdade.
Nossa, Faida, isso é muito necessário, né, no Brasil que a gente vive hoje, porque a violação dos direitos das mulheres é praticamente a nossa rotina, né? Você se tornou uma grande influencer nas redes sociais e foi abordando temas importantes sobre violência de gênero de forma simples, rápida e com um senso crítico muito apurado. A gente queria saber como que você começou, qual que era o seu objetivo inicial e qual que é o público que você alcança e aonde você pretende chegar como influencer.
Gente, eu vou rir. Porque, assim, não tinha plano. Eu só era uma advogada militante de fórum, de balcão de fórum e de grupos que enfrentavam crimes contra as mulheres. Mas aí veio esse vírus monstruoso que virou o mundo para baixo. E eu, gente, eu sou o quê? Capricorniana. Eu não sei ficar à toa, eu só trabalho. E os fóruns foram os primeiros a trancar a porta e, obviamente, o último a abrir. E com este tempo mais ocioso, e eu achava este mundo online uma bobeira aqui, que se anote na ata, eu comecei a olhar mais esse mundo online. E ali eu vi que tinha tanta gente que falava asneira. E um dia eu vi uma moça falando uma asneira. No impulso, eu abri a câmera e falei, epa, não pode. Aí é crime. E então, aquilo viralizou. E eu fiquei uns 4 dias revendo o vídeo, porque eu não usei a linguagem culta, rebuscada, e eu sem compreender. Até que me veio à mente que eu falei, olha, será então que a população quer compreender o direito dela, mas ela não entende porque a gente que lida com o jurídico usa uma linguagem que só a gente entende. Então, eu posso usar o conhecimento técnico que eu tenho, esse tempo que eu estou aqui ociosa, para ajudar as mulheres a compreenderem o direito? E foi aí que eu fiz e deu super certo.
Bom, perfeito o que você disse, Faida, em relação à informação. A gente verifica, inclusive, realmente hoje, muitos termos, né, feministas que são em inglês e muitas mulheres não têm acesso, inclusive mulheres que estão na academia, por exemplo, e não têm, por exemplo, acesso a um curso de inglês. Então, há necessidade da gente disseminar essas informações, né, mas de forma menos rebuscada, de forma com que outras pessoas compreendam, né, que a gente saia da nossa bolha e entenda que nem todo mundo está aqui na capital, que nem todo mundo tem acesso à informação e que existe o interior, existem pessoas em que essa informação não chega, né, e que o acesso é muito difícil. E aproveitando, né, esse ensejo, o poder que a mídia tem em relação à propagação de informação e também a disseminação de ódio contra as mulheres, né, que é cada vez mais constante, como você vê os experimentos sociais, os reality shows, né, oportunizando pautas como esvaziamento, machismo, assédio, como formas de entretenimento e capitalização? Uma vez que esses realities, né, tomam uma proporção muito grande, né, e chegam há muita gente, né? A gente pode dizer que chega a diversos cantos do nosso país. Como você verifica isso? Qual a sua opinião em relação?
São muitas respostas sobre várias coisas aí. Vamos em partes, então. Quanto à pauta, os estudos, o aprofundamento no tema gênero, a gente precisa lembrar que ele tem um berço público muito elitista, classista e igualmente racista. E isso faz com que ainda hoje a gente recolha resquícios disso. Isso faz com que o discurso alcance apenas uma parte das mulheres e não todas as mulheres. Por essa razão, quando eu escrevo o livro, eu trago como tema justiça para todas e não apenas justiça para algumas. Eu sou uma mulher preta que trabalha gênero, só que eu sou sempre uma ou nenhuma em mesas que pautam gênero. Porque a mesa que fala, enfrenta a violência contra a mulher no Brasil, ela é branca, hétero, cis, sem deficiência. Ou seja, a política pública indicada alcança apenas este público, porque essa mesa não é plural, como nós, as mulheres, somos plurais. Daí a relevância quando eu digo, quando eu escuto muita gente falando, Faida, você tem que falar sobre raça. Não, eu sou uma advogada de mulheres, eu falo em gênero, mas eu, sendo uma mulher negra, eu trago comigo o recorte racial, tão relevante para o nosso debate, já que ainda hoje no Brasil as mulheres negras são as que mais apanham, as que mais são estupradas e as que mais morrem. E isso é resultado da ausência de mulheres negras na mesa que pauta, que pensa a política pública, que enfrenta a violência contra a mulher. Então a gente precisa falar sobre todas as mulheres. Quando eu uso termos em inglês, em alemão, em latim, eu sou uma excludente que, na verdade, quero que o discurso atinja apenas uma classe. Quando eu uso termos simplórios, acessíveis, eu digo que é direito de todas as mulheres, independente de raça, de classe, de gênero, de grau de instrução, ter acesso à informação. Agora, quando eu migro para o lado mídia, a imprensa tem um papel extremamente relevante no combate à violência contra a mulher. Porque a gente precisa lembrar que o Brasil, ele foi um país que ele foi colonizado. A Europa trouxe um modelo pronto que era a meta dela para o Brasil. E a meta era este homem líder, a mulher era o quê? Um adereço. Não era nem indivíduo, isso de acordo com a própria lei. Ou seja, com as bênçãos da lei, foi dado a este homem o direito sobre a nossa vida. Então, ainda hoje, a gente recolhe resquícios disso, porque trata-se de um fato histórico. Então, ainda que eu tenha muitas leis que protejam as mulheres, muita gente se indaga, vamos criar lei? Vamos criar lei? Não, o problema não é criar mais lei. Lei a gente tem. O problema é que a gente não entende que mais relevante do que punir o agressor é evitar que essa mulher seja violentada. E a gente faz isso com uma educação antimachista, obviamente, mas a gente também faz isso com a grande mídia, colocando à tona o quão enraizado ainda hoje é a misoginia e o machismo no Brasil. Agora, quando a gente parte para o campo de reality show, a gente precisa lembrar que um reality show de vida real é feito com corpos reais, com pessoas reais, e refletem uma parte da nossa sociedade. Por essa razão, nós vamos ter algozes, nós vamos ter vítimas e vamos ter aqueles que não entendem o quanto a gente lutou e ainda luta para que levem a sério as nossas pautas. Por essa razão, é muito importante que a gente fique de olho que nem tudo é engraçado. Nem tudo a gente deve relevar, porque muitas mulheres foram violentadas, mortas, silenciadas, para que hoje a gente pudesse estar aqui, gravando agora. Então a gente não pode aceitar que as nossas pautas sérias em um país que mata uma mulher a cada 6 horas seja banalizada, seja esvaziada. É importante que a gente olhe os fatos que ocorrem em reality show com muita reticência e com muita seriedade, para que a gente possa usar fatos realmente verdadeiros como reforço às pautas que protegem e defendem as mulheres, e não usar falsos relatos que, na verdade, ajudam a descredibilizar vítimas reais aqui fora, que a gente sabe o número de mulheres que são feitas vítimas novamente em delegacia é gritante. E isso passa pelo esvaziamento da pauta. Então, quando eu penso só em mim, sem ser uma real vítima, eu atrapalho todas as mulheres. Eu impeço que uma mulher que realmente é vítima tenha justiça nos mais rígidos rigores que manda a lei. Falar em violência contra a mulher é algo sério e algo que precisa ser pautado de maneira sóbria para que não sejam feitas injustiças em vez de ser feito o que a gente espera, que é justiça.
Bem-vindo! Você está ouvindo Pamité Basquete.
Eu não sei se você tem os mesmos sentimentos que a gente, e quando a gente começa a ouvir muitas estatísticas, quando a gente começa a ler muitas pesquisas, tudo, a gente vê que os números só crescem, e eu me questiono muitas vezes aonde a gente está errando, e nós, mulheres negras, sobretudo, a gente sabe aonde tem algumas brechas e algumas falhas aí que precisam urgentemente, né, ser abordadas, principalmente no que se trata de construção de políticas públicas de prevenção, né? Então, que sentimento que você tem? Eu queria que você respondesse de duas perspectivas, né? Que sentimento que você tem em relação a isso, de estar lutando tanto, né? De estar tentando alcançar o maior número de pessoas com o seu trabalho, né? Fazendo justiça, fazendo direito. Qual que é o sentimento que você tem quando você continua vendo essas estatísticas que só crescem, né? E o que você acha que, como Brasil, o que você acha que a gente está errando no enfrentamento à violência doméstica?
Eu sinto uma dorzinha, sabe? Porque é como se a gente rodasse em círculo. E isso é muito triste. Ainda que a gente, no caso eu, ainda que eu escreva, que eu grave, que eu rode o Brasil em eventos, em empresas, fazendo a minha parte, às vezes eu olho toda hora uma notícia de uma mulher morta, de uma mulher sendo violentada. Hoje, inclusive, estou aqui acabando o roteiro de um vídeo, de um homicídio contra uma mulher. E eu falo que, na verdade, a gente precisa novamente colocar o foco na prevenção. Por quê? Se a misoginia, o machismo contra as mulheres no Brasil tem uma raiz histórica que foi dada com as bênçãos da lei do Estado, a gente precisa compreender que, ainda que eu crie milhares de várias outras leis, isso não é o bastante. E se isso também, olhando por uma outra ótica, trata-se de um resquício histórico, significa que o machismo e a misoginia está em todos os ambientes da nossa sociedade, inclusive na justiça, a delegacia, no Ministério Público, no judiciário. Então, eu preciso levar este tema para um outro campo que é a base da nossa sociedade, que é quem? A família. Ninguém nasce machista e misógino e homicida e feminicida. Você torna-se assim. Então, a gente precisa falar de uma educação de base dentro das casas. Eu, hoje cedo, lendo Bell Hooks, e é isso que ela reafirma. Ela fala que a família tem o poder de alimentar essa opressão, como também tem o poder de colocar termo nela. Então, a gente precisa falar de uma prevenção. E para eu falar em prevenção, eu passo pela educação. E eu passo por essa educação dentro das nossas casas. Obviamente que as nossas mães, as nossas avós, os nossos pais, os nossos avós, porque aqui eu também não falo só sobre mulheres, não é uma guerra contra os homens. A gente precisa que os homens entendam que o machismo, a violência contra a mulher, não é ruim só para as mulheres. É ruim, inclusive, para eles. Então, a gente precisa saber que combate à violência contra a mulher não é um samba de uma única nota e não é labor de um único ator social. É uma conjunção de atores para um único fim, que é o direito da mulher ser vista como indivíduo e não um objeto, uma coisa que alguém decide quando vive ou quando morre. Então, a gente precisa educar os nossos filhos e as nossas filhas para olharem uma igualdade de gênero dentro de casa e tirar esse mito de que existe uma hierarquia entre gêneros dentro de uma relação íntima. Mas isso vai ser coisa para muitos anos. Mas eu espero que a próxima geração, eu já fiz isso com os meus filhos, e os meus filhos estão fazendo isso com os meus netos, que eu já sou vó. Então, eu espero que as próximas gerações sejam melhores, porque enquanto a gente só pensa em repressão, a gente enxuga gelo. A gente precisa prevenir, educar, e para quem não aprende, não obedece, aí eu reprimo e eu puno. É uma reunião de coisas para que um dia o Brasil possa ser de fato um Brasil mais justo, mais equânime e que de fato respeite todas as mulheres.
Olá, querido ouvinte, Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão e editor aqui do PAMITÊ, passando para lhe dar alguns recados importantes. Você acabou de ouvir a primeira parte da conversa das meninas com a Faida. Daqui 15 dias você confere aqui no feed do PAMITÊ Podcast a segunda parte do episódio. É importante lembrar você também de que se você quiser mais informações sobre o Instituto Maria da Penha, você pode procurar pelo site institutomariadapenha.org.br ou buscar no Facebook e no Instagram por Instituto Maria da Penha. O nosso podcast ele pode ser ouvido no Spotify, Apple Podcasts, também no Deezer e outros agregadores de podcast. Então busca aí a plataforma que você prefere, segue a gente, curte, enfim, né, usa lá o botãozinho para você acompanhar o nosso trabalho para você não perder nenhum episódio. E se você quiser interagir com a equipe do PAMITÊ Podcast, você ainda pode seguir no Instagram, @pamite.imp. Repetindo, @pamite.imp. O podcast PAMITÊ, ele é uma realização do Instituto Maria da Penha e tem direção de Regina Célia Barbosa. A pauta e o roteiro desse episódio são obra da Catarina Souza, da Patrícia Ramos e da Sheila Guirello, que também cuida das nossas redes sociais. Eu, Carlinhos Vilaronga, sou responsável pela edição e pela locução dos créditos. Gravação e publicação fica por conta da Nabecast Podcasts e Multimídia. Foi muito bom ter você por aqui. Nós esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.
Este episódio foi editado pela Nabecast.